No mês dedicado à conscientização do autismo, a Câmara de Vereadores vestiu a camisa do Abril Azul e colocou luz sobre o assunto durante a sessão ordinária da noite de ontem. Atendendo a um convite do vereador Lindomar Catânio, do PSD, a equipe da AMARREC, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Região Carbonífera, utilizou o espaço da tribuna do Poder Legislativo para falar sobre o espectro autista e de como os trabalhos da associação auxiliam as famílias da nossa região. Participaram da sessão a diretora pedagógica da AMA, Sandra Henrique, e a psicóloga Suzana Marcolino. Após meia hora de explanação, elas responderam perguntas dos vereadores que puderam tirar suas dúvidas a respeito do assunto. Lindomar Catânio, autor da proposição, foi o primeiro a perguntar. O questionamento que ele fez foi voltado às estratégias adotadas para atender a todos os alunos. A psicóloga Suzana respondeu.
A pergunta é a seguinte, Suzana. Sabendo que a AMA atende 155 alunos na atualidade, né? Alunos de diferentes faixas etárias e de diversos níveis de autismo, vamos dizer assim, atende desde criança até adultos. Como vocês fazem para elaborar estratégias de intervenção que venham a alinhar todos esses alunos?
Então, como até pontuei, a gente faz esse tipo de avaliação para estar elaborando melhores as estratégias, mas a gente tem muito o olhar no indivíduo. Então, para trabalhar na AMA, não basta tu entender de autismo, tu tem que entender de desenvolvimento humano. Isso é a base. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem na AMA um adulto que hoje tem 34 anos, que ele, por exemplo, apresenta comportamentos inadequados, ele ainda tem a questão de muito morder o outro. Então, até em 2019, foi feito um trabalho muito focado nessa questão, que é uma questão que ficou para trás no desenvolvimento dele, que não foi trabalhado na infância. Então, que é a fase oral, que deveria ser trabalhado até os 2 anos de idade, então teve esse prejuízo, e ele conseguiu, ele estava muito bem. Aí, infelizmente, no ano de 2019, a mãe dele faleceu. Isso é normal acontecer regressões. Então, ele regrediu de novo, porque a base, como eu falei, não foi bem trabalhada. Então, assim, não importa a idade. Claro, a gente não pode infantilizar um adulto de 34 anos, mas muitas das atividades desse de 34 anos pode ser muitas vezes parecida com um de 2, 3 anos, porque a base dele está faltando. Esse é um exemplo, né? Teria vários exemplos. Então, uma criança, por exemplo, que a gente tem na AMA, que tem 4 anos, ele já lê, ele já escreve, mas para ver se é superdotado, para a gente fazer uma testagem de QI, isso tem que esperar os 6 anos, não dá agora. Então, assim, por que a gente não trabalha outras questões que ainda estão faltando, como a autonomia que ele não tem, como, por exemplo, se eu mostrar esse copo, ele não sabe que é um copo, mas se eu mostrar a foto de um copo, ele sabe. Até porque as crianças, hoje em dia, elas estão em outro momento, né? Elas estão nas telas. Então, assim, está acontecendo muito isso. Quando é tela, quando é foto, elas sabem. Aí, quando a gente vai para a prática, que elas não sabem, e isso causa muito prejuízo. Então a gente tem que ter esse olhar. Então, com esse de 4 anos, eu não posso lá já começar a trabalhar escrita ou ler, porque ele faz, porque ele desenvolveu isso sozinho. E se ele tiver um QI elevado, ele for superdotado, é dele, ele não vai perder. Então a gente também não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com comportamental. Então, às vezes, mas são 155 alunos. São 155 alunos e a gente tem que olhar cada um, para cada um, qual a dificuldade dele e qual a potencialidade dele. E aí elaborar estratégias.
Ronaldo da Silva, do PP, foi o segundo vereador a perguntar. Ele foi o autor da lei que criou a Semana de Conscientização do Autismo no município e se mostrou preocupado quanto à fila de espera. A diretora Sandra explicou.
Me chamou a atenção ali, acho que foi a Sandra que explanou, de 120 crianças na espera. O que me chamou a atenção isso? Porque a gente sabe que a AMA tem um trabalho muito legal, né? E o porquê que tem essa espera? O que a gente precisa estar trabalhando para a gente aumentar, para baixar esse número de espera aí?
Então, assim, quando eu, para deixar bem claro, eu sou professora na AMA há 9 anos, né? E faz 2 anos e meio que eu fui convidada para ser a diretora pedagógica da AMA. Então, faz 2 anos e meio que eu estou nessa luta lá, né? Levando o meu conhecimento que eu tive em sala de aula. É trabalhar com o quê? Trabalhar com a família. E isso fez a diferença, né? De quando eu cheguei lá, tinha, acho que nós tínhamos uns 30 na fila de espera, né, Suzana? Não, não sei. Quando a gente chegou lá? Tinha, assim, tinha uma... Quando eu cheguei na AMA, quando eu assumi, tinha 97 alunos. Hoje nós temos com 155. Então, eu sempre olho dessa forma, né? Eu acho que o conhecimento, as informações, os estudos, o jeito de fazer, o jeito de conduzir, até a Suzana explanou aqui os métodos de trabalhar, essa parte de trabalhar com a família muito forte. Porque assim, gente, a gente quando um pai recebe o diagnóstico é muito difícil. Então, eu acho que a fila de espera está tão grande por conta também da gente estar acolhendo essas famílias de fora. A gente está acolhendo muito. Então, a pessoa que vai lá fazer a pré-matrícula não vai sair de lá assim, tipo, ó, tá aí sozinho. Não, a gente está junto, a gente tenta realmente ali no WhatsApp também dar informação, orientar, porque assim... quem tem um filho autista sabe do que eu estou dizendo. Gente, é desesperador tu chegar num médico, né, ou em algum lugar e não ter um remédio, não tem o que tu fazer. É realmente terapia, informações. Então, com informação, o pai pode estar dando essa melhora para esse filho, esse comportamento, a comunicação, a socialização, que é tão difícil entre eles, né? Então, eu acredito que essa demanda de tanta na fila de espera seja também por isso.
Ah, tá. Mas então, a instituição, ela tem espaço, se caso agregasse mais...
Então, hoje, ela não tem mais espaço. Ela está limitada, assim, nos extremos, né? A gente não consegue mais colocar mais nenhum aluno lá dentro, certo, naquele espaço que a gente está hoje. Entendi. Mas temos um projeto bem bonito aí, um projeto que a gente está tentando conseguir aí, que talvez aí para ainda até final do ano a gente consiga começar essa construção. Aí sim, a gente não vai, espero, né? Não existir mais a fila de espera. Certo. Que tanto, né, as pessoas vêm, porque assim, a gente todo dia chega, a gente tem lá quem está trabalhando todo dia lá, e os pais chegam e pedem uma vaga, um auxílio, onde eu vou levar o meu filho, e agora, né? E a gente espera que no futuro a gente consiga, se chegar aos pais, a gente consiga, assim, dentro de um mês, dois meses, a gente consiga já trazer essa criança para começar as terapias, porque é muito importante, quanto antes começar as terapias, é melhor.
Uma outra questão levantada por Ronaldo foi sobre o auxílio que o contato com os animais pode dar a quem tem autismo.
E minha outra pergunta, até além da plateia, que eu pedi pro nosso assessor fazer uma... que a gente não tem o contato aqui.
Sim.
Né? É a relação com os animais. Os animais, se ajuda o tratamento do autista. Se o animal com autista, se o animal tem esse... ele ajuda o desenvolvimento, ajuda a acalmar, ou ajuda... Como é que é um animal com autista?
Quer responder? Então, assim, eu... com certeza, né? Um animal é... a gente tem muitos estudos, comprova que a ecoterapia é muito eficaz. É um contato ali que a criança tem com o cavalo, né? É uma interação que ele tem. Eu, como professora, eu já participei muito das terapias, né? Porque como a Suzana falou mesmo, os professores de sala de aula são terapeutas. Então, eu acompanhei muito, muito mesmo as nossas ecoterapias, quando a gente conseguia, né, fazer, e dava muito resultado. Já tivemos também com sinoterapia, também com os cães, também dá muito resultado, porque, assim, ó, a interação, principalmente a criança, né, que precisa dessa interação. Então, o animal traz essa liberdade para eles. Né? Então, traz essa liberdade dessa interação. Então, é muito importante quando a gente consegue, sim, dar esse auxílio com os animais. Hoje, lá na AMA, por conta da pandemia, né, de 2020 para cá, a gente não conseguiu mais levar, porque a gente não tem lá. Né? Então, a gente leva as crianças para fazer ecoterapia. Então, a gente teve que parar agora na pandemia. Mas é muito importante, é muito eficaz mesmo.
Alexandro Marchioli, do PP, foi o terceiro vereador a se manifestar e fazer os seus questionamentos. Ele perguntou sobre a alimentação de crianças com autismo. Essa questão foi respondida pela psicóloga Suzana.
Em relação à alimentação, o que pode fazer para ajudar elas nesse processo, já que muitas comidas elas nem querem comer ou até mesmo experimentar para saber se gostam ou não gostam?
Então, as crianças até, né, também não falei, muitas pessoas com autismo apresentam a questão da seletividade alimentar. E o que, que seria essa seletividade alimentar? Então, tem pessoas com autismo que comem apenas o que é seco. Então, a textura seca. Tem outras que só comem o que é molhado. Outros comem da cor verde, outros da cor vermelha. Isso seria a seletividade alimentar. Esse trabalho é um trabalho sensorial que tem que ser feito com a ajuda principalmente da terapeuta ocupacional, para fazer essa dessensibilização, para começar a inserir outros alimentos. Por exemplo, a criança que só come alimentos secos. Esse trabalho começa já dentro da sala de aula, com atividades focadas no contato, trabalhar o arroz seco, depois começar a inserir arroz um pouco mais cozido, ainda, né, al dente, por exemplo, depois mais molhado, o macarrão, começar todo esse trabalho, que tu começa a dessensibilizar para depois levar isso para a prática, para levar, para que comece a experimentar, mas começar a fazer esse trabalho. Porque se tu começar só a fazer o trabalho ali em si, hoje meu filho só come arroz. Aí tu já vai colocar o feijão sem ter essa preparação, sem ter essa antecipação que a gente sempre fala, provavelmente vai causar até uma frustração, vai causar até um trauma nessa criança, que depois para fazer essa inserção vai ser mais difícil.
Depois foi a vez de Pedrinho Machado, do MDB, participar. Ele perguntou sobre o procedimento para se inscrever na AMAREC. Questão essa respondida pela diretora Sandra Henrique.
A minha pergunta é uma, o vereador Ronaldo fez, e só quero concluir em cima dela. A respeito de 120 pessoas, se não me engano, esperando, né? Você falou. Mas, para ti estar nessa fila, tu tem que te inscrever. De que forma é que é feita essa inscrição? Se é por site, presencial? Se tem custo? Qual o valor desse custo e qual o procedimento desse custo? Mensal, semestral, quinzenal? Que forma que é feito isso?
Então, não tem custo nenhum, né? Já para deixar bem claro, não tem custo nenhum. A gente se faz a pré-matrícula. A pessoa chega lá com todo o documento. O que é que precisa? O documento mais importante é a avaliação diagnóstica. Se ela tiver o laudo médico. Com o laudo médico já faz a pré-matrícula, ela já vai ficar na fila de espera. Essa fila de espera, a gente tem uma classificação, porque a gente tem a estimulação, que é de 2 anos a 5 anos e 11 meses. Nós temos o AE, que é de 6 anos até 14, 16 anos. Depois nós temos o SP e o SAI. Que o SP e o SAI, a criança, quando está no SP e no SAI, eles não frequentam mais o regular. E aí eles só frequentam a AMA. Então, a gente tem essa fila de espera organizada. Então, talvez esteja 30 no, na estimulação, 20 no AE, 30 no SP. Então, a gente tem essa organização. Tá? Então, se vocês, né, se alguém tiver aí, alguém que precisa fazer uma, né, uma pré-matrícula, já para garantir uma vaga, vocês podem mandar ir lá, porque quanto mais rápido ir lá fazer a pré-matrícula, mais rápido vai ser chamado também. A gente, quando em 2019 a gente conseguiu eliminar toda a fila, mas agora em 2020, em abril de 2021, nós temos 120 alunos. Então a demanda vai aumentando bastante. E também nós temos lá na AMA a avaliação diagnóstica com o Dr. Jaime Lin, com a nossa equipe lá. Também é gratuita. Se vocês também, alguém precisar, né, aqui do município, que vocês souberem que está desconfiado e quiser mandar lá na AMA, é só ligar para lá para marcar consulta também, que a gente também tem gratuita avaliação diagnóstica.
É muito importante. E referente à quantidade de dias, meses que você tem, depende de cada criança, cada pessoa, para ganhar, vou expor a alta, para poder abrir vaga para outro, vamos dizer assim. Não sei se você me entendeu.
Entendi. Então, uma pergunta até que eu estava pensando ali em falar para vocês, né? Mas aí eu deixei que viesse essa pergunta. A AMA também não tinha essa alta. Então, agora, em 2020, nós íamos começar a dar essas altas. Mas como teve a pandemia, a gente não pode fazer isso sem avaliar realmente essa criança e também dar esse acompanhamento dessa criança lá na escola regular. Porque eu não vou dar alta e também deixar a criança assim, né? Então, a gente está dando esse acompanhamento. Então, agora em 2021, a gente já tem metas
tá? E crianças que realmente, gente, e eu tô aqui, ó, arrepiada falando isso, porque vai ter muitas crianças que vão sair só pro regular, que tem condições totalmente de ter uma vida realmente aí, né, saudável e com a inclusão na escola regular, e a gente dando esse acompanhamento. Então a gente quer fazer esse acompanhamento. Então esse ano a gente vai ter algumas altas. Então não tinha isso não. Eu como professora, né, que fui há 6 anos professora de sala de aula, eu nunca tinha... Eu nunca fui dado alta para as crianças, né? Sempre ficava. Então agora, com, outro, né, com outros planos, né, que a gente tem outros planejamentos, a gente tem visto e a gente tem acompanhado junto com toda a equipe, que realmente, agora esse ano vai sair sim várias altas de lá.
Em seguida, quem participou foi Serraninho, vereador do PL. Ele perguntou sobre o acompanhamento de quem recebe alta. Novamente, a diretora Sandra respondeu ao questionamento.
A pergunta que eu tenho para fazer é se uma criança, né, que nem tu falasse ali, que ela tem um período que fica lá com vocês, né, e depois ela recebe alta, né? Depois que ela recebe alta, que ela já passou por todo o procedimento, que ela foi bem, ela vem, ela pode ter uma vida normal, como é que fica a situação dessa criança? Ou depende do grau do autismo dela?
É assim, ó, eu vou explicar, né, como tu falou ali, né, do começo ali. As famílias têm essa dificuldade, até porque, assim, ó, quando tu vai no médico e tu estás com alguma dor, alguma doença, tu vai lá, faz um exame, tu é diagnosticado, é dado um tratamento para ti e vai melhorar, né? Quando uma mãe e um pai recebem um diagnóstico de autismo, o médico diz assim, ó, é autista. Aí o pai diz assim, tá, faça o quê? E ele diz assim, ah, é assim, ó, tem que procurar uma terapia. Mas aí você, nem, às vezes, tu nem sabe o que é terapia. Mas o que é uma, né? E aí fica muito difícil de os pais, né, aceitarem. E aí demoram muito essa procura de um profissional. Isso tá, essa é a nossa preocupação, de fazer essa acolhida para essa família o quanto antes. Porque enquanto essa família está lá em casa, né, com aquela criança esperando, vamos dizer assim, que ele vai melhorar, que amanhã ele vai melhorar, né, e ele vai se agravando. E o autismo, uma vez autista, sempre ele vai ser autista. Então, como fazer essa alta e como vai ser, né? Ele vai ter sim uma vida normal, mas a família é muito importante na vida dessa criança ou nesse adulto autista. Vai ser sempre aquela coisa, eu tenho que ficar, sabe, em alerta. Eu tenho que ver as fases daquele adulto, daquele adolescente, porque nós todos passamos por fase. E nós soubemos, a gente, administrar as nossas fases, os nossos medos, os nossos anseios no autismo. Nós temos que ensinar eles. É nós que temos que entrar no mundo deles, não eles entrar no nosso mundo. Eles não vão conseguir fazer isso, então nós temos que entrar no mundo deles. Então a gente sempre, por que que eu disse para vocês aqui? A gente não quer dar alta para o aluno e dizer assim, ó, agora mãe, se vira. Não. A gente quer realmente ainda ficar com aquele aluno, com aquela mãe, sabe, orientando, o contato da AMA, tendo esse contato com a família, depois vai passar a fase da adolescência, de 12, 13 anos, depois tem a fase dos 16, 18 anos, depois tem a fase adulta, que a gente está sempre... Então, a AMA tem essa preocupação e esse projeto, certo? Então, assim, ó, se todo mundo trabalhar junto dessa forma... Com certeza, essa criança autista, esse adulto autista vai ter realmente uma vida normal, como nós mesmos soubemos aqui. A gente sabe que tem pessoas autistas, médico, doutor, advogado, todas as profissões, eles têm todas as condições. Basta nós acreditar e fazer a família acreditar. Porque, gente, não é fácil. Eu vejo os olhinhos das famílias, eu acompanho as famílias. E eu sempre digo para toda a equipe que a família está em primeiro lugar. A família do autista está em primeiro lugar. Claro que a gente quer resultado, a gente quer ver, né, o aluno evoluir. Mas, gente, se a família não está bem, não vai adiantar nada a gente trabalhar com aquela criança aquelas 4 horas ali. Porque o trabalho vai ser intensificado em casa. Porque quem vai estar lá com a criança é o pai, é a família. Então eu movo toda a equipe para realmente pegar junto com a família. Então, para mim, assim, é muito importante realmente a família da criança autista, do adulto autista. Então, realmente, eu te digo, eu tenho fé e confiança que ele pode sim ter uma vida normal. E a gente está trabalhando para isso.
A outra pergunta do vereador foi quanto à disponibilidade de vagas e de como funciona o atendimento aos alunos. Questão que foi respondida também pela diretora Sandra Henrique.
Eu queria fazer mais uma pergunta, até para esclarecer para as pessoas, né, para saber como é que funciona, né? As crianças que hoje procurar o AMA e tiver a vaga, porque hoje vocês falaram que tem 120 pessoas ainda em espera, né? Vamos supor que essa pessoa ela vai, procura a vaga e daqui a pouco essa criança vai chegar a vez dela de ela poder participar desse programa do AMA. Quantas vezes por semana? Você falou que era 4 horas, né? Todo dia, não sei se é todos os dias ou é 2, 3 vezes por semana. E também esse transporte, né? Eu acho que o município, né, que fornece, né, gratuitamente, né, até para as pessoas saberem, porque fica em Criciúma, né, de repente os pais ficam, às vezes não têm condições de levar essas crianças até Criciúma. Então também queria que vocês explicassem melhor, e também, já pelo que eu sei, o município fornece o transporte.
Então, o município que pega junto com as famílias, eu acompanhei vários e não tem, a gente atende Lauro Miller já faz tempo, e eu fui professora de um menino aqui que mora aqui no município, né, que é o João, e ele, assim, ó, acho que 5 anos, acho que ele ficou lá na AMA, eu fui 2 anos professora dele, e o Cássio, o transporte, sempre fui muito fiel, sabe? A gente vê que o município tem esse compromisso, né, de estar fazendo esse transporte. Então, é muito importante isso. Ali da pergunta de como a pessoa, né, vai chegar, quando chegar até essa vaga lá na AMA, né, como é que funciona, né? Que ela vai frequentar 2 horas, 2 dias, ou é 4 horas, né? Então, quando a criança ela está no regular, ela não pode frequentar mais que 2 dias lá na AMA. Só um período, que é 4 horas. Então a gente fala 8 horas semanal. Ela vai 2 vezes por semana. E ela vai os outros dias todos na escola regular. Então, a estimulação e o AEE, essas crianças estão no regular. E aí a gente faz como? A gente também faz essas visitas na escola regular também. Então a mãe que, né, vamos supor que chegou a vez, né, do João lá, né? Chegou a vez do João, a gente vai estar chamando, né? E vai estar conversando com essa mãe, organizando qual é o dia, qual é o dia melhor. Vamos ver, também a gente também faz uma escala, uma enturmação também para tentar colocar os perfis mais parecidos juntos, para a gente poder também trabalhar e dar as melhores terapias para aquela equipe que está ali, né, com os alunos que estão ali. Então eles vão 2 vezes por semana, aí a gente conversa com a família e a gente faz esse contato, sabe, com o município, né, a gente pergunta e eu tenho bastante contato, tá, elas sempre, a Secretaria da Educação liga para mim: Sandra, tem como fazer assim? A gente não pode, a gente consegue só na terça ou na segunda, e aí a gente tenta sempre dar um jeito para a gente poder atender também dentro da nossa possibilidade, que a gente também pouca, o nosso espaço também é pequeno, e a gente tenta organizar dessa forma, mas sempre ligo lá para a AMA e a gente tenta organizar. Isso a gente consegue se organizar. Tendo a vaga é o mais importante.
Guilherme Coando, PP, também participou. A questão levantada por ele foi sobre a existência de algum estudo para prevenir o transtorno do espectro autista. A psicóloga Suzana Marcolino respondeu.
Muitas perguntas aqui já foram respondidas. Pedrinho fez as perguntas, Ronaldo, sobre os alimentos, questões muito importantes, mas eu acredito que essa pergunta agora ela seja até para a Suzana, para nos ajudar um pouco na questão se tem como a gente prevenir, se tem algum comportamento, se tem algum estudo que nos ajude a decifrar. Porque isso não é uma doença, né? É um transtorno. Então, tem comportamentos que a gente pode estar fazendo, instruindo as pessoas para prevenir esse tipo de problema?
Então, a prevenção, não só para a questão só do autismo, mas também para evitar também qualquer outra síndrome, outro transtorno, é questão, por exemplo, numa gestante, fazer uso de álcool, de drogas, enfim, essas questões que gestante já não deve, isso já previne. Então, assim, não existe um estudo que vai dizer assim, uso de drogas, álcool, cigarro, enfim, medicamentos, vai causar o autismo, mas existem estudos que comprovam que foi isso que trouxe o autismo. Então, assim, porque assim, o autismo ainda, e isso também é uma questão que aflige muito as famílias, de não ter uma causa. Então, não existe assim, o seu filho vai ser autista por isso. Não existe. Existem os estudos que estão trazendo o quê? Questão da idade. Então, as famílias hoje em dia, mães e pais, mulheres e homens, estão tendo filhos muito mais velhos, acima de 35 anos. E isso pode causar mais risco para a criança ser autista. Então, ter autista na família também, isso é uma tendência de ter futuramente. Às vezes, se for fazer um estudo genético lá de trás, às vezes não tinha um autista, mas tinha casos de esquizofrenia, que isso também pode atrelar a um autismo. Há um autismo futuro, nos filhos, nos netos, enfim. Não existe algo que vá dizer assim, um comportamento para te evitar. Então, é recomendado ter um filho antes dos 35 anos, é recomendado, a questão que eu já falei, não usar uso de drogas, enfim. Mas assim, não existe algo, isso vai realmente prevenir. Porque também tem muitos casos de mães com 20 anos que têm um filho com autismo. Então, é como eu falei, não existe uma causa concreta, é isso, que vai causar o autismo. Então, tem esses cuidados, é bom ser tomados, mas não é o que vai garantir não ter uma criança com autismo.
E só para complementar, na AMA vocês também instruem a família para os comportamentos para ter em casa, para depois de uma alta manter sempre em tratamento essa criança, essa pessoa? Nem são só crianças,
A gente preza muito para essa questão da orientação. A gente iniciou com esse projeto em 2019, com essa questão de orientação para as famílias, porque a gente sempre coloca uma criança igual vai na AMA, que fique 4 ou 8 horas semanais, é pouco isso. Esse atendimento ainda é pequeno. E o comportamento dela toda a conduta vai ser em casa. Então, esses pais também precisam estar orientados. O que eu vou fazer em casa? O que por exemplo, a questão da alimentação, meu filho só come alimento seco. O que eu posso estar inserindo no dia a dia dele, numa atividade, para ele, então, estar comendo outros alimentos, tendo uma outra alimentação. Então, a gente preza muito por essa orientação. É claro que a gente ainda não atingiu a realidade que sonhamos, até porque temos 155 famílias. Se torna um pouco difícil, mas a gente sempre está chamando as famílias e orientando para que elas façam esse trabalho também em casa. Deem continuidade ao que a gente está fazendo dentro da instituição.
Cici Alves Velho, do MDB, quis saber qual apoio o poder público pode dar para a AMA REC. A diretora Sandra Henrique deu a resposta.
E eu queria fazer a pergunta para ti, Sandra, que tipo de apoio o poder público poderia dar para melhorar o trabalho do AMA?
Então, a gente tem aí fazer muitas lutas, Eu peguei a AMA aí junto, graças a Deus, aí com o Eduardo, que hoje ele é o financeiro lá da AMA, botou a casa em dia, está colocando a casa em dia, está ali, nos ajudando, faz um ano que ele está ali com a gente. Então, eu vendo aqui vocês falando, eu não podia deixar de falar isso, Ele foi uma peça muito importante. A gente pegou a AMA muito bagunçada, quando eu peguei a AMA em 2018, meada de 2018. E aí foi muito difícil, uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. E aí pensa pegar uma AMA sem a dispensa vazia, sem luz, sem energia, sem gás e com dívida mais de 100 mil reais. Então, assim, foi um desafio muito grande, Então, quando o Eduardo chegou ano passado lá na AMA, começou a trabalhar com a gente lá, ele também tem um autismo no coração, como eu digo que eu sou mãe de coração, A gente pega muito amor, e eu digo mesmo que isso é coisa de Deus mesmo, coisa que Deus planta mesmo, porque eu nunca imaginaria na minha vida estar trabalhando, na AMA, e hoje ainda sendo a diretora da escola, né? Mas desde o dia que eu comecei a fazer voluntário lá na AMA, eu disse aqui, realmente, eu vou querer levar isso para a minha vida. E mudou a minha vida mesmo de pensamento. Como pessoa, eu cresci muito. Como pessoa, me fez uma pessoa muito melhor. E todos os dias, eu me acordo quando vou ir trabalhar, eu agradeço a Deus e eu vou muito feliz. Eu falo sempre para a equipe, eu não vou triste para a AMA. Eu vou muito feliz, sabe? Porque a gente está ali, é um trabalho, mas é um trabalho muito diferenciado. Tu trabalha com muito amor, tu tem que ter um amor incondicional, porque senão tu não consegue ficar ali, não é para qualquer um mesmo, sabe? Não é para qualquer um estar ali, sabe? Se dedicar e ter amor para dar para tanta gente, né? Porque não é só para criança, a gente sabe que eu prezo muito a família, então realmente eu tenho muita fé. Né, muito mesmo, e eu sempre falo para as famílias que eu acredito, eu nunca digo que eu não vou acreditar, eu sempre digo que eu acredito, e por mais que o caso seja grave, a gente está lá todo mundo junto, né, e a gente acredita realmente na criança com dificuldade, que sendo autista, mas sendo outra dificuldade, nós temos ali sempre acreditando no desenvolvimento da criança e com muito amor. Então, a gente hoje, assim, ó, hoje nós temos uns convênios, né? A gente tem um convênio do Estado, né? Que a Misa Suzana aqui falou, né? A gente tem um convênio do Estado que ele paga os profissionais, os professores, né? E temos um convênio com a Prefeitura de Criciúma. E nós também temos o SUS, que a gente faz os atendimentos também lá, né? Que é toda da equipe ali, a gente também consegue fazer. E só que antes a Prefeitura de Criciúma até pagava esse atendimento do SUS. E aí o ano passado eles cortaram também esse atendimento das crianças que vêm de outro município. O que é que poderia melhorar? Realmente os municípios, né, ao redor que tem criança lá, né, que a gente atende, poder dar esse olhar e poder nos ajudar. Ah, o que é que precisa? A gente precisa de tudo lá na AMA. De tudo. Né? Às vezes assim, ah, você não precisa que não, a gente precisa de tudo. E às vezes até uma palavra de conforto para a gente mesmo, sabe? Do poder público mesmo. Diz, não, a gente está junto contigo, a gente vai junto contigo, vamos lá lutar por isso, vamos lutar por aquilo, né? Então, realmente, esse ano, a gente já ia fazer o ano passado, não deu por causa da pandemia, mas esse ano eu vou estar visitando as prefeituras. Vou estar visitando as prefeituras para estar vendo, tentando um convênio, sabe? Alguma coisa que possa nos ajudar um pouquinho mais. Né? Porque a gente está ali todos os dias, a gente vê as dificuldades, o quanto a gente poderia fazer mais se a gente tem um pouquinho mais. Então, o que realmente hoje que eu vou lutar mesmo, né, junto com toda a equipe da AMA, é realmente os convênios com as prefeituras.
Agora vamos escutar Rodrigo Dias, o Bodinho do PSDB, que também fez um questionamento referente ao apoio do poder público. A exemplo do que a vereadora Cícia Alves Velho tinha feito antes, pergunta essa que foi respondida pela diretora da AMARREC.
Minha pergunta é, vocês acham que se a prefeitura conseguisse alguém fazer umas palestras na escola, alguma coisa, ajudava para conscientizar as pessoas que já estão com autismo ou não?
Então, essa é outra fase, outro projeto, né, que a AMA está tentando se desenvolver. Tá? O que, que a gente faz visita nas escolas com nossos alunos, até já vim aqui em várias escolas, né, a gente vem para estar orientando os profissionais que trabalham com aquele aluno. Mas aí, gente, a gente sente a dificuldade de toda a escola da rede pública. Então, o que, que a gente está tentando desenvolver lá na AMA? A gente está tentando desenvolver um projeto que a gente possa estar levando informação e conhecimento para as escolas regulares. Porque, assim, a gente sempre fala, um professor de sala de aula do regular, ele está lá, ele não está também preparado, ele não foi preparado. Como eu sou pedagoga, quando eu fiz a minha faculdade, eu não fui preparada para trabalhar com criança especial. Não tem grade que fala isso. E isso também precisa ser mudado também. Porque a gente está aí para incluir a criança com alguma dificuldade, não só o autista. Então, nessas visitas nas escolas, a gente viu a dificuldade de toda a escola, de toda a rede. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto, a gente está levando esse conhecimento, essa palestra, todo esse conhecimento para essa conscientização dentro das escolas. Porque ainda, nas escolas regulares, ainda existe a inclusão. Infelizmente, eu visito as escolas, né, e isso é muito triste. As mães estão aqui, elas sabem do que eu estou falando, né, o quanto é difícil incluir os filhos na rede pública, na rede municipal, na rede do Estado. né, na escola particular também tem bastante dificuldade. Então a gente encontra muito isso. E aí nós não podemos botar culpa ali e lá. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que levar informação. Nós temos que ajudar também esse professor que está lá. Eu não posso também criticar esse professor ou falar que ele não sabe ou ele não foi preparado e aí a culpa. Então nós temos que levar essa informação. Então a AMA está tentando se preparar, né, e eu já me coloco à disposição, né, do município daqui de Lauro Miller, se vocês quiserem, né, levar essa proposta para a Secretaria de Educação, para a gente vir fazer uma capacitação para a rede mesmo, rede municipal mesmo, para as escolas, para conscientizar essa escola, para conscientizar essa diretora, esse professor, para quando chegar uma mãe lá, não, é, assim, ela se sente muito excluída. Elas não se sentem, e quem sabe, quem, as mães que estão aqui, elas sabem do que eu estou falando. É muito triste, sabe? O meu filho chega lá e diz assim, ó, ai, o Joãozinho chegou. Daí o meu filho, que é o outro Joãozinho, ai, já veio. Já olha com um olhar diferenciado. Por que isso? A gente tem que levar informação, conhecimento para eles. Porque eles não foram formados para isso. Então, eu coloco a AMA à disposição daqui do município de Lauro Miller para a gente estar trazendo isso para a rede municipal, né? Eu, até quando eu puder falar também, né, com a prefeita aqui, eu quero poder também falar isso, porque está no meu coração, eu anseio muito isso, eu sempre falo aqui para toda a equipe, ainda mais a psicóloga Suzana, que também tem acompanhado as visitas. E eu, como fui professora de sala de aula da AMA, eu fazia muita visita nas escolas. E eu acompanhei muito essas mães, esses anseios dos professores, dessa falta de informação. Então, a gente tem que fazer um pouquinho. Então, eu me coloco à disposição que, né, de vocês colocar um projeto e a gente poder fazer aí uma boa palestra, uma boa, trazer informação, trazer conhecimento e fazer, né, um bom trabalho em todas as áreas.
Bodinho trouxe também um questionamento de um pai referente à incidência de casos levando em conta o sexo da criança. Essa questão foi respondida pela psicóloga Suzana Marcolino.
Isso aqui é uma pergunta até de um pai. Ele está perguntando se existe diferença no distúrbio do sexo do aluno. Existe alguma diferença ou é todos os dois igual?
Então, o autismo ele é mais predominante em meninos do que em meninas. Existem até estudos também que comprovam que quando meninas até são mais graves, né? Na AMA, realmente, assim, a gente tem poucas meninas, o nosso número de meninos é muito maior, acho que seria 80% nós da instituição meninos, né? E as meninas que realmente elas têm, as nossas meninas têm um autismo que a gente considera um pouco mais grave. Não que não vai ter uma menina, do sexo feminino, que não vai ter um autismo leve. Mas é quando tu relaciona em estudos, esse número aparece maior, que meninas acaba afetando um pouco mais a questão do autismo.
Ainda na sessão de ontem, quem fez a última pergunta foi Nel, do MDB, presidente da Câmara. O questionamento dele foi sobre a relação da inteligência dos autistas, que foi respondido novamente pela psicóloga.
A minha pergunta é real a ideia de que existe um número maior entre os autistas de QI mais elevado?
Então, existe até... né, antes dessa nova mudança do DSM, quando a gente tinha o DSM-4, a gente trazia ainda a síndrome de Asperger, que é conhecida como os autistas que têm um alto funcionamento, um autismo mais leve. Hoje, por uma questão só de nomenclatura e de lei, a gente não utiliza tanto a questão da síndrome de Asperger. Mas sim, tem muitos autistas que desenvolvem esse QI, que tem esse QI desenvolvido. E por que isso? Eu vou dar um exemplo do Messi, né, que é jogador de futebol. Quando o autista também ele tem uma fixação por alguma coisa, por um interesse muito grande, ele estuda, ele se aprofunda muito naquilo ali. E é onde ele vai desenvolver muito bem aquela área. Então, por que o Messi é um jogador tão bom, tão conhecido, tão falado? E ele, né, ainda é colocado como síndrome de Asperger, que é um autismo leve, mas que ele tem. Então, os autistas, eles quando desenvolvem esse interesse, eles têm um cognitivo muito bem desenvolvido, eles conseguem estudar, se aprofundar e ser muito bom realmente naquela área que ele se dedica.
Por fim, as duas profissionais da AMA-REC deixaram suas mensagens de agradecimento à Câmara de Lauro Miller por explorar o assunto autismo.
Eu queria dizer que é muito lindo chegar aqui na Câmara de Vereadores e ver vocês todos de camiseta azul, vestindo azul. A gente está no mês de abril, mês da conscientização do autismo, né? As mães também. Isso é muito legal, isso é muito aconchegante para nós também que trabalhamos com isso. Então, parabéns para vocês, né? Parabéns por estarem aqui nos escutando, por estarem atentos ao que a gente está falando. Isso é muito bom, né? Ter essa troca, as perguntas de vocês. Fiquei muito feliz em estar aqui. Também estou à disposição para, né, no que estiver ao meu alcance, para ajudar o município de Lauro Miller, para estar ajudando vocês. E é isso, é uma gratidão por essa noite, por passar um pouco de conhecimento para vocês. Quando vocês quiserem ir até a instituição, conhecer nossa estrutura, conhecer nossos atendimentos, nossos profissionais, a AMA está de portas abertas. Muito obrigado às mães, que com certeza vocês são um diferencial de estar aqui à noite hoje, escutando, né? Vocês que têm tanto esse convívio com os filhos de vocês, e a gente sabe o quanto é difícil, não é fácil, mas que vocês estão aqui, isso já é um diferencial, com certeza. Obrigada a Fabiana, obrigada principalmente a Lindomar, obrigado a todos.
Quero agradecer ao presidente, né, por esse espaço que o Lindomar, né, que trouxe a gente assim. Eu agradeço do fundo do meu coração. Agradecer, né, cada um de vocês que estão aqui escutando, como diz a Suzana, né, escutando um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o autismo e sobre a causa, como funciona. É uma felicidade muito grande, assim, dentro do meu coração, de estar aqui hoje, né. Lauro Miller está dentro do meu coração. Eu congrego aqui em Lauro Miller, eu venho de Criciúma, então Lauro Miller está bem dentro do meu coração. Então eu quero dizer assim para vocês que a AMA está à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né. Eu sei que chega bastante gente assim precisando de, né, de uma consulta, de uma avaliação, ou às vezes chega com diagnóstico, não sabe o que fazer. Eu coloco a AMA à disposição, tá, de vocês. Está aberta a porta da AMA. Quem quiser ir visitar, se vocês quiserem, né, algum vereador quiser ir lá visitar, ver como é que funciona, ver como é que a gente está trabalhando, eu me coloco à disposição, né, e queria receber, gostaria muito de receber vocês lá na nossa escola, lá na AMA, né. Vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Também quero agradecer às mães, tá? Parabéns de estarem aqui, parabéns de ir nessa luta. Eu quero dizer uma coisa que eu sempre falo para as mães que chegam lá: vocês não estão sozinhas. Não pense que vocês estão sozinhas. Vocês, hoje vocês têm o conhecimento, vocês têm pessoas que acreditam no filho de vocês. Então não deixe de acreditar no filho de vocês, acreditam sempre, tenham fé, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, o quanto eles vão, aonde eles vão se despertar, né? Então tenha esperança, porque se a gente não tiver esperança e fé, a gente não chega lá onde a gente quer. Então, parabéns para vocês que estão aqui numa segunda-feira, à noite, aqui escutando a gente e querendo saber um pouquinho mais. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui, né? E, gente, assim, ó, a minha palavra que eu vou deixar final, assim, quando eu entrei na AMA e eu escutei: quem conhece, ama.